Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Pessoas, boas-vindas a mais um episódio do Hypezilla. E hoje a gente vai discutir um tema aqui que foi muito solicitado por várias pessoas que escutam esse programa, por vários amigos pessoais meu. Eu mesma queria fazer muito, muito, muito esse tema, mas estava difícil porque eu achei que eu precisava ver mais coisa, ler mais coisa, enfim, consumir mais. Que é BL. Vamos falar sobre BL, Boys Love, aqui finalmente. Muito bom. E como vocês já sabem, eu não estou aqui sozinha, eu tenho aqui duas companheiras maravilhosas para me ajudar nessa tarefa. E a primeira delas é a Rita. Rita Isaac, oi Rita, tudo bom?
Oi Pri, eu sou a Rita, eu sou uma mulher lixo e eu leio BL desde que eu tenho 12 anos.
Como é mulher lixo, realmente.
É a tradução de Fujoshi, né?
Então, vamos chegar lá.
Vamos chegar lá.
Vamos chegar lá nessa explicação. E a minha outra convidada maravilhosa aqui é a Paty, do Blime. Oi, Paty.
Oi, todo mundo. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você tá ouvindo. Eu sou a Paty. Eu sou editora-chefe do Blime Oi, que é o site mais antigo em língua portuguesa sobre Boys Love. E eu também trabalho como assistente editorial na JBC atualmente.
Uhul! Chegou na carteirada. Eu gosto assim, entendeu? Na carteirada já.
Pra ninguém reclamar do que eu tô falando, assim, eu tenho credencial.
Não, então, a minha carteirada é... Eu tenho carteirinha de Fujoshi faz 20 anos.
E a minha carteirada é... Não tenho, trouxe convidadas para me ajudar a falar desse assunto que eu gosto muito... Mas que eu sinto que eu não explorei tanto ainda, assim. Tanto que eu tava até conversando com a Rita antes da gravação. Mas uma das nossas primeiras interações, assim, que a gente participa do Caravana Quimérica junta, né? Que é a mesa de RPG aí da Jambô. E uma das primeiras interações que a gente teve, assim, fora do RPG foi justamente isso de, tipo, você gosta também de BL? Você gosta de doujinshis? E você lê, e a gente ficou, meu Deus, é isso! Daí ela mandou uma lista gigante de BL, enfim, a gente vai falar mais disso logo menos. Mas antes da gente se aprofundar aí neste mundo maravilhoso dos BLs, gostaria de fazer aqui a brincadeira com vocês, que é o Ping Pong. O que que é o Ping Pong? É basicamente um ping pong, pergunta e resposta, rapidinho assim, pá, pá, pá. E aí eu vou fazer primeiro pra uma, depois pra outra. Eu faço a pergunta, uma responde, depois outra responde. Só pra gente, enfim, trocar umas ideias. São perguntas meio aleatórias. Mas é pra ser divertido. Vocês estão prontas?
Não.
Estamos prontos.
Oh, não. Então eu vou começar pela Paty, que ela tá mais pronta.
Ótimo, perfeito.
Então beleza, vamos lá. Ping Pong. Minha primeira pergunta, que já foi respondida antes da gente começar a gravar, mas que eu vou fazer mesmo assim, é... Paty, você lê fanfics?
Muitas.
Glossário. Fanfic. Abreviação de fanfiction, as fanfics são histórias criadas por fãs que usam os personagens de uma obra de ficção como base. Essas tramas não são oficiais e nem são comercializadas, sendo consumidas por outros fãs ávidos por mais conteúdo da obra em questão.
Desde antes de eu gostar de Bela, eu já lia fic. Eu li fics héteros, infelizmente.
Ah, eu também sofri desse mal. E você, Rita?
Eu lia fanfic e eu comecei escrevendo fanfic de Naru Sasso. Foi assim que eu comecei a minha jornada de BL.
Olha, que incrível.
Achando os BL, mesmo nos anime hétero.
É isso. Mas é assim, né, amiga? Que começa. Enfim, qual é o seu tipo de BL favorito, Paty?
Ah... Tem vários. Eu tenho um coquetel de favoritos. Atualmente, eu tô muito na vibe de Salaryman.
Ah,
tô bem nessa vibe.
Interessante. Salaryman, interessante.
Quem não sabe, Salaryman é assalariado japonês. É romance de escritório.
Ah, eu gosto.
Eu gosto de romance de escritório, mas
é adulto,
eu tenho um,
né?
Tipo... Eu tenho uma resposta.
Qual é o seu tipo?
Então, eu gosto muito de personagens que são, tipo, morenos altos com cara de perigoso. Só que, no fundo, eles têm um coração de ouro. Então, eu sempre tenho os mangá de Yakuza que eu gosto. Eu nunca desgostei de um BL de Yakuza.
Nossa, maravilhoso. Eu gostei muito dessa descrição.
É muito meu tipo. Meus personagens favoritos todos são desse arquétipo.
Ai, amiga, meus personagens favoritos são todos filha da puta. É sempre aquele que você olha e você fala assim, esse é moralmente dúbio. Aí eu falo aqui, meu homem,
esse aqui,
meu homem.
Meu marido. Meu marido é o Toji Fushiguro de Jujutsu Kaisen. Tá aí um
literal. Ah, não, amiga,
literal.
você também tem um gosto meio duvidoso. Então, assim, o Toji não é legal.
Eu não disse que eu não tenho.
Não, eu falo que o meu tipo favorito, eu tenho vários tipos, mas ultimamente quando eu olho o padrão que se estabelece é o semi-cachorrinho, que é o ativo cachorrinho, que beija o chão que o outro pisa, e o passivo que não sabe o que é amor. Eu caio toda vez, dependendo do cenário, do tipo de personagem, idade, tempo, se for essa dinâmica, ferrou, eu vou ler até o fim.
Paty, eu vou muito te apresentar a Kurotsuki. Eu preciso ter uma seleção, assim, só nessa descrição.
Não, eu digo que você tem que ler Sanzo. É isso. Sanzo é isso aí.
Ó. A gente vai explicar tudo isso daqui a pouco, galera. Vem com a gente, embarca.
Estão falando pra alguém que gosta de Bokuaka. Você não acha que tem noção do que eu tô falando?
É verdade.
Pô, Bokuaka é intenso.
Bokuaka é maravilhoso, enfim. E qual é uma característica que você diria que foge do seu personagem?
Foge do meu personagem?
É. Tipo, a minha é que eu gosto muito, tipo, eu tenho um passado muito forte de assistir a muito NBA quando eu era mais nova. E aí hoje eu sou otaku e gosto de, tipo, sabe? E eu sei muito sobre marcas de carro, por algum motivo. Não tem nada a ver com o meu personagem, entendeu?
Então, meus amigos sempre falam esquisito, que acham esquisito que eu gosto muito de Fórmula 1.
Pode ser.
Eu diria que... Na verdade, é muito das coisas que eu já fiz na vida, porque eu sempre fui nerdzinha, otakuzinha, mas minha mãe, ela percebeu que eu tinha esse perfil, então ela virou, então você vai sair de casa, você vai fazer algum esporte, isso é escolha, mas vai ter que fazer alguma coisa, então nisso eu fiz várias coisas. A lista atual é, eu fiz dança quando criança, tipo, fiz balé e jazz, aquele básico de criança, eu fiz karatê, fiz basquete, fiz badminton e fiz capoeira.
Nossa, capoeira, que legal, que diferente. A gente falou muito de badminton no episódio passado, que foi episódio de esportes olímpicos. Então, se você é ouvinte que não escutou ainda, volte lá que tá bem legal.
E tem um anime de badminton que você vê achando que vai ser BL e no final nem é. Triste.
Triste. E qual é o seu chip favorito de uma coisa que não é BL?
Shizaya, Durarara. Desde 2011, esse chip faz parte da minha vida. Eu releio fic, eu tenho arte dourada na minha parede, eu tenho figures, esse chip é minha vida.
Realmente.
É, formação de caráter, Shizaya.
É mesmo,
pra mim
concordo.
É Sanzo, que eu leio One Piece, eu shipo o Zoro com o Sanji e é parte da minha personalidade.
Justíssimo.
Eu falo pro meu marido que quando ele pediu uma casa, você tá casando comigo e com o Isaia, porque ele é o amor da minha vida. É um trisal aqui, você não tá consciente.
Eu tenho Dakimakura de 1,60m do Toji.
Perfeito. Gente, eu preciso muito. Enfim, a gente chega lá também. Eu preciso muito de um Dakimakura. Não tenho ainda. Mas assim, meu namorado já aceita que eu sou capopeira. Ele já fala assim: ah, eu já sei que é o seu menino lá, e aí eu venho depois. As pessoas, elas... É isso, entendeu? Cara, o BL, ele é um mundinho por si só, né? Tanto o mundo do BL quanto o mundo das fanfics, eles andam muito juntos, né? Tem muita coisa ali que são meio paralelos, né?
É porque eu queria que... Acho que agora você falou de fanfic e BL, que eu acho que agora seria um bom paralelo pra começar, pra fazer aquele crash course rápido do que é BL pra quem chegou perdido aqui.
Exato. Manda ver, Paty. Você é a mais especialista. Só um parênteses rápido aqui. Você sabe como eu descobri algumas das coisas que você vai falar? Porque eu escutei o seu... Porque eu tava no seu painel da Anime Friends, e eu ouvi você falando e eu falei assim, gente, eu não fazia ideia dessas coisas. Que, por exemplo, que BL é uma demografia, que tem toda essa parte. Eu não fazia a menor ideia. Eu achei incrível. Enfim, prossiga.
Obrigada! Pra quem chegou, quem tá perdido. O que é Boys Love? Boys Love, BL, como a gente fala a sigla. Eu gosto muito do que a Laura fez no TCC dela, que ela chamou BL de demografia editorial. é de gênero editorial, porque aí a questão de que eu vai ter demografia mais tarde, mas é basicamente um tipo de mídia focado em relacionamentos homoafetivos entre dois homens. Nisso vale pra qualquer tipo de mídia, vale pra quadrinho, vale pra webcomic, vale pra jogo, vale pra filme, se tá sendo vendido como BL é BL, é assim, ponto.
É, eu ia fazer a pergunta da criança, tipo, mas não era yaoi?
Então, vou chegar lá. Chega lá, a professora, vai cair na prova, calma aí.
Vamos anotar aqui, gente, pegar meu papelzinho.
Vamos anotar, vai cair na prova. E a história, nos anos 70, nos anos 70, no mundo dos mangás japoneses, tava acontecendo uma coisa chamada que era, tava surgindo nas Geração de 24, que era um grupo de mulheres mangakais, que tinham nascido no ano 24 da Era Showa, por isso Geração de 24, que estavam surgindo nos mangás shoujo, então os mangás com público feminino no Japão, e estavam, tipo, inventando com várias questões narrativas, de termos de roteiro, do que pode se fazer, do que pode ter no mangá pro público feminino. E uma dessas duas dessas pessoas eram a Keiko Takemi e a Hajimoto, que elas começaram os primeiros mangás que focavam histórias de amor entre meninos voltado pro público feminino. E fez muito sucesso. Só que na época o gênero não tinha nome, não sabia o que era isso. Era uma coisa que surgiu dentro do shoujo, que tava crescendo, que tinha um público. Inicialmente, os nomes, teve vários nomes no início. Teve gente que chamava Shonen Aito, que era um dos primeiros nomes. Sim. E depois caiu em desuso, porque Shonen Aito tem outra conotação no Japão e morreu. Outro nome também era Tambi, porque tinha uma questão estética também. Aliás, o curioso é que Tambi, se você lê em japonês, lê em chinês, dá Damei a pronúncia. Que é uma coisa muito curiosa.
Ah, sim, ok.
Então, toda a questão. Aí, beleza, foi passando de nome. Paralelamente, nos doujins, que é o cenário independente do japonês, que é os quadrinhos independentes que o japonês das fadas, tava surgindo outra coisa, que era o pessoal fazendo doujins, fazendo quadrinhos independentes de chips populares de obras famosas. Aí vai Cavalo Zodíaco, Super Campeões, essa leva.
Eu vou só fazer um trivia aqui rapidinho. A Clamp começou fazendo doujins de Cavaleiros do Zodíaco. É,
eu queria
isso
muito.
Mesmo.
Queria muito ver uns doujin da Clamp de Cavaleiros.
Você acha?
Fantástico.
Depois, depois passa os links. Aí você acha.
Mas no Google Imagens você acha as capas, viu, chat? Escuta aí.
E aí um dos nomes pro doujin seria Oi, que é uma sigla que significa sem significado, sem clímax, sem propósito. Porque a ideia dos doujins é que o pessoal fazia o que queria, não era uma coisa tipo feita pro mercado comercial, igual os shonen ais eram, como era chamado. E o pessoal fazia bem o que queria. Nisso, provavelmente, que eu falo que o yaoi chegou aqui no ocidente, provavelmente nesse telefone sem fio, tipo, de alguém pegou um doujin, estava yaoi escrito, aí foi o nome que pegou. Só que o termo boys love como demografia barra gênero se estabelece nos anos 90, que começou a surgir revistas próprias. Porque a gente fala que no Japão o mangá é determinado pela revista. É shonen, sai numa revista shonen, shoujo é uma revista shoujo, e BL tem revistas próprias. Então meio que ele funciona como uma demografia, apesar de ser determinado por causa das coisas. Então tem mais, sei lá, tem muita revista BL de dia. Eu conto de cabeça, tem pelo menos 50 hoje em dia, contando físicas e virtuais.
Que incrível. Não faz ideia, assim.
Aí nisso, o Shonen Yaoi foi sendo deixado pra trás, porque não, meio que não fazia propósito, conforme tanto a área comercial quanto a área independente foi meio que se misturando, porque a autora com a área independente vai pro comercial, a autora do comercial faz coisa independente porque quer. E aí, BL acabou virando a terminologia geral pra tudo. Pra qualquer coisa. Tanto agora, tanto independente quanto comercial, quanto mangá, filme, tudo BL. Tudo BL, você vai chegar no Japão, vai ter escrito BL na prateleira e é isso que você precisa. E esse é o resumo.
Muito bom.
Rápida.
Excelente resumo. Eu queria só voltar aqui rapidinho no termo danmei que a gente usou pra explicar, né, o que é um danmei, que basicamente são as novels. São as novels especificamente ou é o tudo?
O danmei é o termo chinês pra BL.
Entendi.
É a mesma aplicação do Japão, só muda o nome. É que já, como já começou no Japão o BL, mas ele claramente foi crescendo em público, hoje ele tá todo espalhado pela Ásia e consequentemente o mundo. A China usa danmei por causa da questão da leitura do Tami, que é uma coisa de como o BL chegou na China, que é uma longa história que eu acho que não vou estender aqui. Mas, no geral, o BL funciona na Ásia inteira e, consequentemente, no mundo que espalhou. Agora, cada país produz BL da sua própria forma. Coreia é muito focada em webcomic, a Tailândia está crescendo com as novelas, o Japão é focado em quadrinho e tem outras mídias também. China tem muito, porque a China, o mercado de novels é mais forte do que de quadrinhos, nesse sentido. Então, por isso, muita gente só conhece as novels.
Ah,
mas cada país
sentido.
Produz BL da forma e cada um funciona da mesma forma. Mas BL, vamos dizer que o amor é o mesmo.
Só é o amor é o mesmo, não faz
sim,
sentido.
Total.
Gostei muito. Maravilhoso. E, enfim, depois dessa introdução, você que está aqui escutando este Hypezilla, temos pessoas aqui que, nossos ouvintes mais, assim, assíduos. Teve gente que, assim, que eu sei que consome, que já me pediu, né, até pra fazer o episódio. E tem gente também que tá tendo o primeiro contato com o universo de BL aqui, neste momento aqui conosco. Olha que
nossa, que responsabilidade.
Que é, responsabilidade. Dito isso, sem pressão, tá, gente? Mas dito isso, a gente tem aqui a difícil missão de... Eu acho que a gente precisa desenrolar alguns glossários, que a gente vai... Conforme a gente for usando, a gente vai desenrolando os glossários. Mas a gente tem a difícil missão de apresentar algumas obras de entrada. E aí também deixar pra galera que já conhece e tudo mais, opinar o que vocês acham das nossas opiniões para os BLs de entrada. E também... É, deixar suas próprias dicas, né?
Eu até já conversei com a Paty num grupo que um BL bom de entrada é o Cherry Magic, que tá saindo agora.
O Cherry Magic.
É.
Ah, é? Eu não conheço esse, me contem.
O Cherry Magic eu vou falar, porque, né?
Sim, o trabalho é seu.
Que o Cherry Magic tá indo no Brasil atualmente pela editora JBC, a gente tá lançando dois volumes lançados até o momento. O terceiro deve ser começado a ser vendido em breve, no momento da gravação desse podcast, porque eu não sei quando você vai ouvir.
Importante, é.
E ele tem tanto animação quanto novela, quanto adaptação em live action. Os dois estão disponíveis oficialmente no Brasil pela Crunchyroll. O anime saiu no início desse ano e a novela saiu já faz um tempo. Ela também é bastante popular. Imagino que muita gente que conhece Cherry Magic tenha conhecido inicialmente pela novela, porque foi a primeira meio que saiu oficialmente. Cherry Magic é uma história muito fofa, é o que eu falei de romance de escritório, que eu falei que eu tava no clima, que é basicamente a história do Adachi, que é um assalariado comum japonês. E existe uma piada no Japão.
Eu chamo de lenda urbana. É uma lenda urbana japonesa.
É uma lenda urbana japonesa que se você chegar virgem aos 30 anos, você vira um mago. É uma piada, tipo.
É, você ganha poderes mágicos se você for virgem aos 30 anos.
Incrível.
Aí o Adachi faz 30 anos, nunca teve uma namorada, nunca teve um relacionamento. Ele acorda um dia e ele percebe que ele consegue ler o pensamento das pessoas ao redor dele se ele encostar nelas.
Incrível.
Aí tá, no início ele fica meio surpreso, mas de início a rotina dele não muda. Porque tá, eu tenho esse poder que não muda muito a minha vida. Aí um dia ele tá pegando elevador no trabalho e ele acaba encostando no Kurosawa. Kurosawa é o galã da firma.
O bonitão da firma.
Gente, vocês estão falando, vocês estão me contando a sinopse do anime e eu tô assim, eu assisti esse negócio.
Ah, olha só, ele é muito fofo, ele é muito fofo.
Eu assisti esse começo, eu li esse começo, é isso.
É muito fofo. E aí, pra surpresa da Dark, a gente descobre que o Kurosawa, o galã da firma, tem uma super crush nele. Está totalmente apaixonado por ele.
Super crush.
E a partir daí temos o início da história do Adachi tentando saber o que fazer com relação a essa nova informação que ele tem. E o Kurosawa sendo completamente apaixonado pelo Adachi. É muito fofinho, é muito bonitinho. A adaptação anime é legal, a novela é muito boa. Porque eu sou uma pessoa meio chata com adaptação de live action. E a Dorama é muito boa. O ator que faz do Kurosawa é maravilhoso.
Uhum.
E o mangá está em andamento no Japão, mas eu recomendo muito. Vale muito a pena ler. A leitura é muito simples, é muito divertida. Eu acho que ele é um ótimo belly de entrada. E uma coisa legal também é que a autora, ela também é muito engajada. Porque ela é... Cherry Magic não só teve uma novela, como teve um filme live action também. Esse não tá disponível ainda no Brasil.
Uhum.
E ela doou parte dos lucros desse filme pra campanha pela legalização do casamento homossexual no Japão, que ainda não é legalizado.
Ah, que legal! Sim. É, isso é uma coisa assim que, tipo, o BL ter crescido e nascido e, tipo, sei lá, não necessariamente nascido, né? Porque, enfim, não dá pra colocar, assim, um dedinho, tipo, ah, nasceu aqui, ó, começou aqui especificamente. Não, essa forma de consumir esse tipo de conteúdo... Meio que se popularizou recentemente por causa de desdobramentos do BL no Japão.
Ah, sim. O que aconteceu foi que o BL já existe há muito tempo ali. É um meio que tem muitas pessoas queers, LGBT, desde o seu início, sua concepção. Apesar de muita gente realmente achar que é só mulher hétero fazendo. Apesar de não descreditar elas fazendo, porque elas também são muito importantes pra criação do BL.
Uhum.
Mas o gênero foi crescendo e foi evoluindo muito.
É.
Tanto em termos de vida de história, de autores, de probabilidade que você pode fazer... Isso claramente foi crescendo e tal. Uma série que é muito associada com essa explosão atual é um dorama que tá disponível no Viki,
uhum.
Que é o Osan's Love, que não é BL, era um original que saía baseado no livro, mas fez muito, muito sucesso, mas meio que foi a porta de entrada pra explosão de novelas BL que a gente vê hoje em dia, sabe?
Que legal.
Começou no Japão, vazou pra Tailândia, tá na Coreia, agora tá em todo lugar.
É, então, e é uma coisa que eu queria comentar, assim, porque, tipo, é meio, não quero dizer surreal, mas é meio, tipo, irônico, assim, que seja de países que o casamento gay não é legalizado.
A Tailândia legalizou.
A Tailândia, tudo bem. Tailândia, perfeita, nunca errou. Mas, tipo, ali do grande núcleo, assim, né? O Japão, que tem... Não quero falar que é a fonte, mas que é muito importante nesse cenário, né? A gente tem a China, que também tem uma cena gigante de novel, de conteúdo que eles criam em cima disso. E ali a Coreia também, né? Que, enfim... Tem aqui, gosto muito de K-pop, gosto muito das coisas, mas...
É.
Eu acho que tem uma questão, tipo... Pode ser, meu, a gente vendo questão que são países com sociedades conservadoras, mas sim, Estados Unidos e Brasil também são países com sociedades conservadoras. Eu acho que é muito uma questão de que o meio dos quadrinhos, principalmente no Japão, meio que sempre teve... Que lutou muito pra ter meio que a liberdade que tem de contar a história do jeito que é.
Uh-huh.
Os Estados Unidos sofreu com Comics Code, sofreu com toda aquela questão de censura que desmantelou o mercado de quadrinhos americanos e meio que fizeram eles serem forçados a focar em super-heróis. E demorou muito pra eles passarem meio que saindo dessas coisas, dessas bolhas. Enquanto o mangá não. O mangá teve luta, teve discussões, mas meio que sempre lutou muito pra ter essas movimentações. Também teve muito uma questão de que o mangá não foi levado a sério por muito tempo.
É, também. Isso é verdade.
É entretenimento barato, é coisa pra criancinha ler. É coisa que, uma coisa que você lê no metrô e joga fora quando você vai embora, sabe? É coisa descartável. Então os autores meio que aproveitam-se desse meio, tipo, de não ser levado a sério, de ser escondido. O pessoal conta as histórias que querem contar. E aí eu sinto que isso é muito isso. Porque muita gente desvaloriza o BL, se for visto por muito tempo, sei que são grandes espaços de exploração, de autoconhecimento. Porque parece tudo uma grande brincadeira, e é uma brincadeira, porque é divertido participar. Mas também é um espaço de exploração, gente que se conhece, que discute assuntos e meio que se aproveita desse não ser levado a sério, entre aspas.
Uhum.
Quando o negócio explode, no momento que as conversas ou comunidades LGBT estão crescendo, meio que ele vai nessa onda, sabe? Ele já tava lá, ele já tava borbulhando esse tempo inteiro e só passou a ser mais visível.
Só precisava de uma válvula de escape, né? Só precisava de, tipo, ó, tem aquele pininho da panela de pressão assim, só precisava começar a sair a pressão por algum lugar, né?
E eu tenho outro mangá de introdução pra BL, que eu também gosto, que ele, na verdade, não é um BL. E aí eu queria falar um pouco desse assunto. As revistas BL lançam as histórias de BL que você tem uma expectativa do tipo de conteúdo que você tem lendo essas revistas. Mas agora, com o tamanho que BL já tem, revistas shoujo ou shonen conseguem ter casais LGBT, só que eles atingem as expectativas dessas demografias. Então eu gosto muito de Confusões do Primeiro Amor, que é o Kietai Hatsukoi, que é um shoujo que tem um casal gay, a história é sobre eles, mas eles não vão chegar na conclusão do relacionamento tal como normalmente um BL chegaria. Eles chegam como um shoujo. E eu acho muito fofinho, e também tem o dorama, a novela, que é tudo tão bonitinho, a adaptação é tão gracinha, e eu também recomendo, porque é pra deixar o seu coração quentinho.
Justo, justo. E é legal ver, assim, que cresceu tanto, está de um tamanho tão assim, não dá pra fingir que não existe?
Não é ignorável, de jeito nenhum.
Não é ignorável.
Não é ignorável. O mercado cresceu muito em todos os cantos, eu fico muito feliz com isso, porque, né,
sim,
o Blime, ele existe, vai fazer 15 anos esse ano, é debutante já.
Olha só, parabéns.
Debutante. Então, tipo, a gente, quando ele surgiu, era tudo mato, sabe? Não tinha nada. Tinha um mangá, que era o Gravitation, que nem, era, nem
nossa,
dava pra chamar de minha direita. Isso.
Gravitation foi o primeiro, foi um dos primeiros animes que eu assisti na minha vida, inclusive.
Cara, a trilha sonora ainda vale muito a pena.
A trilha sonora é maravilhosa.
E eu tenho outra trivia pra trazer aqui. Sabe o Jujutsu Kaisen?
Sei.
Sabe o panda de Jujutsu Kaisen?
Sei.
É o mesmo seiyuu japonês, o dublador, que o Shuichi.
Olha
de
só.
Gravitation.
Como a pessoa consegue ser flexível no trabalho, é muito bom.
Né? Vamos apreciar o trabalho das vozes originais japonesas. Dos dubladores brasileiros também, mas nesse caso, das vozes originais japonesas.
Não, é que Gravitation era de música, o cara cantava as músicas, ele cantou mesmo, era o Seiyuu que cantava. Não era tipo, ah, tem o cara que faz a voz quando o personagem fala e o outro cara que canta.
Não,
é o panda.
Mesmo. Incrível.
Não, mas dubladores no Japão meio que tem uma expectativa, dependendo. Se eles souberem cantar, o pessoal aproveita.
Sim, nossa.
Nossa, lembra da época que saía character CD de personagem?
Então, era isso que eu ia falar.
Eu ouvi todo o Storyboard. Eu ouvi todo o Storyboard.
Eu ia falar isso, inclusive, que tem esses drama CDs que também são, assim, o tanto de drama CD com relacionamento LGBT que eu vi na minha vida. Não que eu ouvi o negócio, até porque tá em japonês, a gente não tem a legenda, né? Fica um pouco difícil.
Alguns vão pro YouTube e tem legenda, olha só.
Não estou tão fluente. Mas tem alguns que tem os dramas com os dubladores no
né? Dubladores.
Sim.
E aí eu fico, gente, calma aí, o que tá acontecendo? Eu lembro que tinha um muito famoso.
O Takehito Koyasu, que faz a voz do Dio, de Jojo, ele já gravou um BL CD drama e ele tá meio perdido nos confins da internet, ninguém encontra, é tipo coisa preciosa. E ele canta também, ele fez o vilão do anime de skate, tem ele cantando como se fosse o personagem. Então quando saiu o Jujutsu e anunciaram que o Koyasu ia dublar o Toji, foi tipo um pandemônio assim na minha casa na internet onde eu moro. Foi um evento.
Muito, muito interessante.
É muito comum, na verdade, que drama CD é um negócio grande no Japão. Não só de BL, mas tipo, mangá geral recebe adaptação em drama CD muito fácil. Às vezes é feito como brinde. E aí, tipo, dublam, eles fazem drama CD de um volume, sabe? Pra agradar os fãs. Aí tem muito de BL, porque BL em geral, no Japão, principalmente, são obras curtas. Então é fácil você fazer uma adaptação, tipo, num CDzinho, fechar a história inteira. E aí tem muito dublador que começa no BL CD, depois de ficar famoso, esquece fazer BL. Eu lembro de você, Hiroshi Kamiya, mas ok.
Então eu ia falar justamente do Hiroshi Kamiya com o... Esqueci o nome dele agora. Claro que eu esqueci o nome dele.
Daisuke
Ono. Com o Daisuke Ono. Gente, que momento. Gente, eu não tenho nenhuma explicação menos 18 pra, tipo, assim, pedir 13. Nenhuma explicação pra aquele drama CD que eles fizeram juntos. Pra mim é muito engraçado, porque depois eles fizeram vários animes juntos. Eles fizeram vários animes que eles contracenavam.
Era combinadinho.
E daí você fica, gente, como que eu não vou lembrar deles ali, naquele momento, ali no drama CD? E depois quando eu tô assistindo ali o Midorima junto com o Akashi do Kuroko no Basket, quando eu tô vendo o Erwin com o Levi, eu não vou lembrar disso, sabe? Tipo,
é de propósito.
Eu acho pior quando sai da CD BL, de uma obra BL, e você vê os dubladores e você fica, filha da mãe. Porque existe um drama CD BL que é o da Skion no Hiroshi Kamiya. Infelizmente, o BL é horrível, mas eu me diverti muito ouvindo.
Ai, triste.
Mas são as vozes, você imagina ali na voz do personagem que você quiser, entendeu? E aí é muito bom, porque são, assim, os atores que fazem muita coisa. Então tem muita coisa.
Nossa, tem o Saito Soma, deixa eu ver qual mangá famosão que ele fez pra eu falar pra vocês do Saito Soma. Que ele tá em, meu Deus, ele é quem em Haikyuu? Tava em Haikyuu? Não lembro. Saito Soma, ele é um dublador super bom. Bombado atualmente. Ele tá em Tokyo Revenge, ele tá em várias obras.
Calma, eu vou puxar aqui a capivara dele também, porque este nome não me é estranho.
Ele faz alguém em Blue Lock, mas eu não
ele
lembro.
Ele é o Tigiri, óbvio. Princesa. O cabeludo.
Sim.
De cabelo rosa. Tá. Cabelo vermelho. Rosa, sei lá que cor é essa. Ele é o Yamaguchi de Haikyuu.
Vocês sabem se o Kenjiro Tsuda já fez algum BL CD drama? Porque se ele fizer, eu preciso ouvir isso. Tipo, pra ontem. Ele fez o Nanami em Jujutsu com aquela voz.
É isso que eu ia falar. Ele fez um chamado Jujutsu Kaisen, que tem uma cena maravilhosa.
Cara, eu acho que ele fez, porque esse nome não me é estranho pra BL. A questão é qual, eu não lembro.
Tudo bem, só de saber que existe no universo já me faz feliz.
Calma aí, a gente vai encontrar, gente. Hypezilla é bom assim.
Talvez eu ache, tá? É porque tem muito dublador que faz pseudônimo quando faz BL. E aí é foda,
sim.
Tá? Você reconhece pela voz. Por exemplo, tem o... que faz o Ramada de Hypnosis Mike. O Yusuke Shirai. Ele tá em uma porrada de BL. Ele tá em No Carnival, que é um BL game que eu jogo.
Ah, eu também jogo, eu adoro.
Qual jogo?
É um jogo chamado No Carnival. E tem o No Carnival Bliss, que ele tá na Play Store, se quem quiser baixar. Mas tem a versão não safe for work, que você só consegue baixar diretamente pelo site.
No site oficial.
E ele é um jogo full pornô, BL. Você pode censurar os pintos ali se você quiser ou não, fica a seu critério. Ele tem voice acting completo, tá quase completando todos os capítulos do jogo com a dublagem em japonês original, com todos os dubladores sendo incríveis. Mas enquanto ele não é um pornô, ele é um RPG de turno bem difícil.
Olha, sim, muito interessante.
Ele é um gacha.
Ai, meu Deus, é um gacha. Eu amo gacha. É um grande problema. Vou colocar na minha... Pronto, tá na minha lista.
É muito divertido. Eu gosto muito da história de No Carnival. Ele não só é um gacha, como ele é um isekai.
Glossário. Isekai. O termo isekai se refere a um subgênero muito popular em que o protagonista da história vai parar em outro mundo diferente de sua realidade, como um jogo ou um ambiente medieval. Então, o protagonista precisa se adaptar para viver sob as regras deste novo mundo. Exemplos são A Viagem de Chihiro, Digimon, Sword Art Online
e That's Time I Got Reincarnated as a Slime.
Meu Deus do céu, quantas palavras foram, estão sendo ditas.
Quantas assim? Palavras foram ditas.
Quantas palavras dissemos, nenhuma delas está na Bíblia. Mas só a explicação.
O Shiraizu, que ele é o Sasaki de Sasaki Tomiano no anime.
Ah, Sasaki Tomiano também. Uhum. Queridíssimo.
Sasaki Tomiano é outro que, na verdade, é um shoujo que as expectativas de BL não precisam ser atingidas, porque não está numa revista de BL. Então ele é mais comprido, uhum. O relacionamento é menos físico. Tem várias coisas aí que... tudo bem, agora você pode... tipo, o mercado de BL já tá tão grande que você pode ter BL em outras coisas.
Tem o Banana Fish, a gente já fala de Banana Fish?
Banana Fish anterior a essa época. É outros rolês.
Ah,
é.
Aliás, eu vou esclarecer... Eu tenho tretas com o pessoal falando de Banana Fish. Ixi. Banana Fish, pequeno sabe, é um mangá shoujo. É um mangá shoujo dos anos 80. Que foi influente dentro de obras BL, porque foi um mangá muito popular, então obviamente influenciou autoras, porque a Kimi Yoshida já era famosa antes de Banana Fish, ela já era uma mangá consagrada, continuou sendo pós-Banana Fish, e é uma obra que tem um relacionamento entre o Ash e o japonesinho, que eu sempre esqueço o nome dele, porque eu sou uma merda com nomes.
Uhum. Entre os dois meninos lá,
o loiro
e
o moreno.
O loiro e o moreno.
O loiro e o moreno. E é uma obra que tem final trágico e tudo mais, é muito, muito icônica. Só que fica muito uma discussão retroativa de, pô, será que você lê BL hoje em dia? Não, saindo numa revista shoujo, pare de ressuscitar pauta que não importa. Ela só aceita que é gay shoujo e vamos em frente.
E aí, eu queria dar um exemplo. Tem um mangá saindo no Jump Plus, que é, ou seja, um shonen da Shonen Jump, chamado Marriage Toxin. E o lance é que você tem esse mundo que tem pessoas com poderzinho, whatever, shonen, manga. E o protagonista, ele é o herdeiro de uma família famosa de pessoas que usam veneno. E a mãe dele e a avó falam, você tem que casar pra ter um filho que vai ser herdeiro do clã. E ele fala, pô, não quero. E aí a mãe fala, se você não fizer isso, a gente vai obrigar a sua irmã a ter o filho que vai ser o próximo herdeiro. E o cara fala, não, minha irmã é lésbica e tá casada com a esposa dela e elas são muito felizes. Não, tudo bem, eu topo casar pra proteger o relacionamento lésbico da minha irmã. Nossa. E quando eu li isso, eu fiquei tipo, não, pera, eu li isso certo? Isso foi um erro de tradução? Tem um casal lésbico canônico de mulheres lésbicas felizes no mangá da Jump? Sim.
Nossa, foi uma frase muito longa, mas é...
Tem, e eu fiquei muito chocada. E esse mangá não é lá a coisa mais bem escrita, maravilhosa da realidade, mas tá, tem uma normalização de casais LGBT que agora está começando a acontecer, porque finalmente a nossa geração tá produzindo os mangás.
Uhum.
E eu tô muito feliz, eu tô muito satisfeita. E tem um personagem nesse mangá que tem um tubarão de estimação, e o nome dele é Joshua, com... J-A-W.
Joshua. Meu Deus,
então, perfeito, sem defeitos.
É a escolinha de nomes trocadilhos Caravana Quimérica. Total. Eu gostaria de recomendar a Banana Fish, tá? Não é BL, eu sei. Porém, tem um casal ali, então tá valendo. Porque Banana Fish é uma história que tem um romance ali, mas não é sobre isso. É sobre, literalmente, todo o resto. E, assim, todo o resto é muito bom, é muito horrível também... Porque dói.
Não, mas fala, Banana Fish é sobre trauma, é sobre armas, é sobre máfia, é sobre...
Basicamente, o mundo é um lugar horrível, que nem o mundo real, e é sobre máfia, e por um acaso tem um casal. Então, tipo, eu até recomendei pra um amigo meu, que não sabia que tinha casal gay, ele só foi assistir e falou assim, nossa, é muito bom, não sei o quê, ele falou, eita, tem um casal. Eu falei, tem, é verdade. Ele falou, ah, legal. Nossa, mas isso daqui, tipo, sabe, assim, super normal também. Então, pode ser uma boa, assim, pra você conhecer alguém, né? Tipo, ah, conheci alguém, quero ver ali como que é, né? Essa pessoa gosta de anime, não sei o quê. Não sei, às vezes é bom.
Eu acho que Banana Fish é um bom anime pra recomendar. Pra, tipo,
Fish é um bom anime para recomendar, ponto.
Exato.
Né?
Tipo... O mangá é mais difícil de recomendar, porque como ele é dos anos 80, o ritmo dele é meio anos 80. Mas entendi. O anime, como ele, o anime é um pouco mais moderno, é mais fácil de recomendar, mas o mangá também é muito bom.
E o mangá tá disponível no Brasil também, então, tipo, dá pra comprar, dá pra ter na estante bonitinho.
E é bonito.
Ter a sua coleção.
É bonito e amarelo.
Uma boa recomendação pra iniciantes, que eu acho que vale também, nesse caso é BL, BL mesmo, que é Given.
Sim.
Given!
Given, que é um BL com um tema de música, um plano de fundo de música, de uma banda de meninos se apaixonando pelos outros e superando traumas, que é o melhor tipo de BL que tem.
Sim, e aí, como é de música, o anime tem esse aspecto, né? Tem trilha sonora no anime pra você ouvir as músicas, mas o mangá também é mó bonito. Eu gosto.
Eu preciso fazer a confissão aqui que em Given eu gosto do chip errado. Eu gosto do chip moralmente questionável, óbvio. né? Ah, e aí, enfim, não,
que
não
é
tem
o Akihiko e o Haruki?
Isso, que é o baixista e o baterista.
Eu gosto do chip adulto.
Eu tenho problemas, assim. Eu tenho problemas com as coisas que acontecem, mas eles têm um apelo que eu não consigo explicar, assim, pra mim especificamente.
Eles são um bom casal. Eu acho que o filme adapta bem certas coisas que o mangá meio que passa correndo, então eu gosto deles.
É, eu também acho. Também concordo.
E pelo mix, que é o que tá saindo agora no Japão, tipo, que tá saindo meio que uns capítulos extras agora no Japão.
É, tá saindo, tipo, o volume 10 com os extras da pós-história, que é um negócio comum nos webtoons coreanos, né? Você tem a história inteira e depois você tem a side story, que é um pouco o que acontece com os side characters e um pouquinho de conteúdo bônus.
É tipo um epílogo, né?
Assim,
E tipo, ai, eu pensei nisso daqui pra esse personagem.
Isso, só que às vezes os epílogos coreanos têm 300 capítulos só de epílogo.
Mas longo que normal.
De casa pequenininha. Eles estão muito bem, não vou soltar spoiler, quem quiser vai atrás, mas é isso. Tanto o mangá quanto o anime de Ghibli estão disponíveis internamente no Brasil, então, tipo, é bem fácil de acessar. O Ghibli é curtinho, tipo, é 12 episódios da Crunchyroll. O filme tá disponível também, vai sair um filme em breve no Japão esse ano, que é a continuação da história direto, que provavelmente também deve ficar disponível no Brasil depois de um tempo. Felizmente Ghibli tá bem acessível pra gente aqui no Brasil, então eu recomendo, porque eu acho ele uma boa história de iniciação. Ele é um mangá bem, ele não vai dizer que ele é leve, porque ele tem temas de drama, mas é um romance bem legal, bem envolvente, com... E os personagens são muito carismáticos, eu gosto muito deles. Eu gosto do Mafuyu, eu gosto do Yonayama, são muito divertidos.
Eu não sou muito fã do Mafuyu, mas eu gosto muito dele.
Ai, Rita, vem aqui, me dá um abraço. Eu achei que eu ia ser a herege que fala que, tipo, não gosta muito. Mas tudo bem, assim, cada um tem seus rolê, né?
Mas, ó, eu acho que é por conta de Given. Às vezes você tem a hashtag, né, do que se trata esse BL. E aí você tem, sei lá, esse mangá é de Omegaverse. Então você tem lá todas as dinâmicas de Omegaverse.
Glossário. Omegaverse, um dos cenários mais populares quando o assunto são histórias eróticas criadas por fãs, o Omegaverse estabelece novas regras onde os personagens podem ser alfas, betas ou ômegas. Geralmente, os alfas são dominantes, os betas são neutros e os ômegas são submissos. Neste cenário, os alfas e ômegas soltam feromônios, que atraem uns aos outros, enquanto os betas não são afetados.
E agora inventaram um negócio que é o Bottom vira um Lulu da Pomerânia. Que é um... It's a thing now.
É o Pomo Verso.
É, e eu acho que começou com o Given, porque o Mafuyu tem o Lulu da Pomerânia. E eu tô de olho.
Não, a obra dramática humana tinha um Pomerânia de todo mundo. Ninguém pode falar nada que é a obra dramática humana.
Pô, é verdade. É do Aoba, pode crer. Eu tinha esquecido do Lulu dele, eu admito.
Dramatical Murder, aqui, gente, ó, não é uma recomendação, tá?
Jogue o jogo, não vejo anime,
É, mas o jogo é excelente, mas assim, com cautela, não acho que é um jogo de entrada também.
Não, mas é isso. Ó, pra quem, a gente já deu as recomendações de entrada, a partir de agora vão ser as coisas um pouquinho pra pessoas um pouquinho mais experientes.
Já iniciados. Olha, pros BLs Game da Nitro Shirao, que é a empresa que fez Dramatic Humana, é o Dramatic Humana mais bom.
Meu Deus, cara.
É a ladeira abaixo. O Dramatic Humana é o mais tranquilo.
Nossa, e eu acho ele super ladeira abaixo, assim, tem seus momentos, né? Tem suas coisas, mas eu inventei que eu queria fazer literalmente todos os finais. Dramatical Murder, gente, um resumo aqui rapidinho. É um jogo, é uma visual novel, é BL.
Glossário. Visual novel. Visual novel é o tipo de ficção interativa que geralmente entra na categoria de videogames. Misturando textos e narrativas com imagens e segmentos interativos, as visual novels podem ter vários finais de acordo com as escolhas do jogador. Exemplos de visual novel são Danganronpa, Fate Stay Night e as séries Zero Escape e Ace Attorney.
Você joga aí com o Aoba, que é um protagonista e tal. E aí ele tem vários outros casos aí da vida dele pra resolver. Tem uns caras que aparecem do nada. Tem o cara que é tipo, ai, o melhor amigo de infância, sei lá, que ele conhece há 1 milhão de anos. Daí tem o cara que é meio bad boy. Aí, enfim, várias tretas, várias coisas acontecem. Mas assim, o jogo é infinitamente superior ao anime. O anime nem lembrava que o anime existia. Agora que você falou, eu tô, assim, preocupada até. Mas foi um jogo que eu joguei há muitos anos atrás. Que eu fiquei assim, a arte dele é muito bonita.
É muito bonita.
Eu fiquei muito apaixonada pela arte do jogo. Eu falei assim, não, eu vou destruir esse jogo. Vou jogar, tipo, o máximo que eu puder dele. Eu vou fazer todos os finais deste negócio.
você tomou essa decisão.
É, não, fui eu que tomei essa decisão. Foi uma decisão que eu não recomendo para todo mundo. Tem uns momentos, assim, vocês sabem aqui, já falei várias vezes nesse podcast e nos outros, que eu não sou muito boa com gore. Ele tem uns momentos gore, assim...
Tem.
Pesados, ele tem.
Nossa, e aí agora tem o gancho pra puxar, ó. Se você é um leitor de BL experiente, que você quer ler uma coisa nova, com gore, puxado, problemático, está saindo uma deck no Brasil.
Eu não conheço esse.
Magic.
Magic, que é o BL Canibal.
BL Canibal. Gente, calma aí, calma aí.
Basicamente é o seguinte, o plot é o seguinte, sem spoilers. Tem esse menino japonês que ele conjura um demônio, ele chama um demônio do inferno e faz um contrato com o demônio que ele vai comer o demônio. E é comer no sentido literal, ele começa a comer a carne do demônio.
Consumir, né?
Consumir. Tipo... E aí depois de um tempo o demônio tá meio lá parado, entediado, falando... Tá, mas isso vai demorar muito, você não quer me consumir... Usando metaforicamente, e aí você tem a relação desses dois. E é completo em 3 volumes, já saiu o primeiro no Brasil, a capa tá bem bonita, tá com um laminado brilhante. E eu recomendo, mas é hardcore, é pra pessoas que querem pisar, pôr o pé na jaca e esfregar e pisar mais
eu
forte.
Eu não sinto que eu sou a pessoa do pé na jaca, não.
Mas ó, o traço é tão bonito, o texto é tão bem feito, os personagens são tão bons.
Tá bom, você...
Magic
tá,
é bom, mas aí já tá nos iniciantes. Eu ia voltar pros iniciantes, que eu ia recomendar Dokusei, porque eu me sinto mal se não recomendar Dokusei.
Ah, Dokusei é muito bonitinho.
Que tem... Que Dokusei é romance... É romance de estudante fofinho, do garoto populáxia e do garoto nerd, que eles não se odeiam, é que um ajuda o outro a treinar pro coral da escola, eles acabam se apaixonando. E o filme foca bem no primeiro volume, que ele é o primeiro volume certinho do mangá. Aí a JBC, a gente tá lançando aqui no Brasil, a gente tá lançando meio que a história completa, porque ela fez continuações pós do Kyusei. Porque
tem o... que legal.
Então a gente tá lançando como série do Kyusei, porque ela juntou todos os spin-offs numa coletânea só. Então tá colega de classe, formando, jovens adultos, e só falta o Blank, que é o próximo. E é muito bom. A Sumiko Nakamura, que é o nome da autora, eu juro que ela é uma das melhores autoras de BL, ponto, do Japão. Não tenho o que discutir, Dokusei é maravilhosa. A arte é muito boa, ela é uma ótima contadora de histórias. E não tem erro, Dokusei, tipo assim, qualquer um pode ler. Eu acho que muitas pessoas leem não esperando e ficam chocadas com quão bom é, sabe?
Uhum. Eu li só o primeiro, porque no site que eu lia acabava ali.
Então, sai oficialmente no Brasil, vou botar o link da Amazon embaixo aqui no podcast.
É isso, gente, é isso. Que mais, assim, de recomendações menos hardcore?
Ah, então, aí tem os mid-tier, né? A minha autora favorita não tem nada publicado nem no Brasil, nem nos Estados Unidos e nem na França, que são os 3 países que você mais acha conteúdo dessas coisas na internet. O Brasil nem tanto, mas a gente é brasileiro, então a gente procura o conteúdo em português.
Isso.
Que é a Tobi Washio. Eu amo tudo que ela faz, meu Deus do céu.
Se você tivesse que recomendar um dela...
É Love Sickness of the Wolf. Se chama Okami-sama Okoi wa Zurai. Que é tão bonitinho. Eu gosto muito de como ela faz a relação ser orgânica. Então tem esse... menino aí com orelha de lobo e ele machuca um cara e ele fica interessado nesse cara e ele se apaixona e se declara e o cara é tipo, mas você nem me conhece, você só me viu umas vezes aí, e o lobo fica tipo, não, e daí? Eu tenho interesse por você e eu gosto de você, o resto a gente descobre quando a gente estiver junto, e é tão orgânico, é tão natural, e eles são,
que bonitinho,
ai, o traço dela é tão lindo.
A Rita tá derretendo aqui, gente,
eu amo,
estou
esse
vendo
mangá
ao vivo.
Tem um preconceito com BL que algumas pessoas da época do Yaoi têm, é que BL é só sexo, e que BL tem muito estupro, e que BL isso, e que BL aquilo. E assim, não, isso não é verdade. Eu acho que esse mangá em específico tem um sexo consensual muito fofo. É esse o pitch de venda de...
Maravilhoso.
E uma amiga minha trouxe pra mim, e eu tenho ele em japonês, eu sou tão feliz.
Oh.
Você falou da questão dos preconceitos que se tem com o BL, né? Porque me chamava de Aoi e tal. Que eu acho que os problemas, entre aspas, do BL meio que se estendem ao gênero romance em geral. Porque isso não é coisa exclusiva de romance gay. Eu já parei pra reler um Sword dos anos 2000, me arrependi, que eu falei, eu amava isso quando adolescente, porque eu gostava disso aqui, pelo amor de Deus.
Gravitation mesmo, você fica, vixe.
Todo mundo aí. Meio mundo era fã de Crepúsculo, agora todo mundo já meteu o pau em todos os problemas, mas ok. É, então, tipo, é aquela coisa, tem embele tudo quanto é jeito, tudo quanto é público, assim como mangá e romance em geral. É, uma autora que eu gosto muito, infelizmente, não tem esse específico no Brasil, porque eu comprei a edição japonesa deles, então que eu gosto deles. Que é da Kumota Haruko, que é uma das mangakas belles favoritas. Ela tem mangá disponível em inglês, mas não esse especificamente. Que é o Itoshino Nekoke, que é um mangá completo em 5 volumes, que é muito, muito bonitinho. Que é de um casal, eles são amigos de infância, eles declararam um pro outro, no final do ensino médio passaram a namorar. Só que por questões familiares, um deles teve que se mudar pra Tóquio e o outro ficou na cidade dele no interior. Então eles namoram à distância, a história começa quando um deles finalmente consegue arranjar um emprego em Tóquio e vai morar junto com o namorado. Que o namorado dele meio que ficou meio que como gerente de uma pensão que mora um monte de gente meio esquisita. E aí é bem engraçado que tem o dia a dia da pensão, todo mundo meio doido. Tipo, com a mãe solteira que fica fumando o dia inteiro. O pessoal fica jogando mahjong no quarto até tarde da noite.
Uhum.
E aí a história sobre eles meio que reatando a relação. Porque eles namoravam à distância, mas eles não se conheciam como casal. E eles meio que passam a se conhecer. E é um mangá muito adorável da Kumota Haruko, que é maravilhosa. É um dos poucos belles que eu tenho e que eu... Porque esse existe, mas não é tão popular, que é o casal troca de posição, que é uma coisa que não tem muito, que não tem, os dois trocam.
A Tobi Washio tem casal switch, que eles de fato trocam.
É, inclusive, agora que estamos tocando nesse assunto, eu queria aqui um pequeno momento glossário dentro do programa pra gente explicar o que é o switch, o que é o semi, o que é o uki, o que é esse monte de palavra aqui que a gente falou, que a gente jogou, o que é um chip. Chip vocês já devem ter descoberto o que é, porque assim, eu falo bastante disso. E a gente falou bastante aqui, a gente citou os nomes. Qual é a ordem? Tipo, é o básico desse tipo de...
O básico do básico.
É, o básico do básico, porque... Eu acho que ficou muito popular, tipo, tanto chip quanto fanfic, essas coisas assim, são palavras que ultimamente elas têm sido mais usadas, até porque nós, como pessoas de internet, enfim, a gente produzindo mais conteúdo, a gente traz esse tipo de bagagem fanfiqueira desse tipo de conteúdo para as coisas que a gente faz. Mas nem todo mundo sabe o que é, né? Então vamos lá, gente. Chip é o casal. É o relacionamento ali. As duas pessoas que você...
Relationship é o barco.
Vem de relationship. É, chama de chip pra encurtar. É muito comum que acontece, por exemplo, vamos dizer que tem um casal que você torce numa série. Vamos pegar Haikyuu, porque todo mundo aqui tá conhecendo. Vamos dizer, eu gosto do Hinata e do Kageyama. Você torce pros dois virarem um casal. Aí é muito comum, pra termos de categorização, porque é fácil você achar na internet, o pessoal dá um nome pro chip. Geralmente você junta o início do nome e junta. Tipo, Kageyama e Hinata vira Kagehina.
Naruto Sasuke vira Narusasu.
Ah, existe também questões de que... Aí vamos pra um outro termo muito comum, que é semi e yuki. O que isso significa? Semi é o que diz que é o ativo da relação, no sentido sexual mesmo. E o yuki é o passivo, no sentido sexual mesmo. O pessoal usa também top e bottom, também serve.
É, eu acho que semi e yuki vieram de verbos em japonês, né? Semeru é atacar e yukeru é receber, um negócio assim.
Receber são coisas do judô, então tipo aquela coisa de atacar e receber. Existe um senso comum de que o cara que é ativo vai ser sempre o machão e o que vai ser meio feminado, não. Isso já caiu por terra.
Já caiu por terra. Os grandões sendo bottom são divertidos também.
É isso.
Já caiu por terra. Então é muito aquela coisa. A coisa que acontece também é que tem o nome do chip. E pra indicar a posição, por exemplo, Kage-Hina, te indica que o Kageyama é o ativo e o Hinata é o passivo. Se você quer trocar, aí vira Hina-Kage. Por que a gente faz isso? É bom pra termos de classificação, tipo, você quer achar um chip específico na internet e você joga esse nome. Então ajuda pra você quer achar fanfic, quer achar fanart, quer achar coisa que funciona. E também pra questão de dinâmica. Parece uma coisa, muita gente implica, pô, por que você não... Se você guarda o chip, independente da posição que você lê, mas existe uma questão muito de dinâmica. Tipo, o casal assim funciona de dinâmica diferente. Kura e Tsuki, Tsuki e Kura são dois chips diferentes.
São dois chips diferentes. São os mesmos bonecos, porém a situação é completamente diferente.
A dinâmica na história fica completamente diferente.
Exato.
Não precisa ter sexo na história pra dinâmica ser diferente. Uma coisa que você nota é a preferida de cada um. Tem gente que lê de tudo, tem gente que lê só um, tem gente que lê outro. Vai do seu gosto pessoal. Não estamos aqui pra julgar, estamos aqui só pra explicar.
Exatamente. E o switch, no caso, são aqueles casais que a pessoa não se importa e ela lê, ou ela consome, ou ela escreve os dois em toda, tipo, as duas pessoas envolvidas ali na relação em qualquer posição.
Switch são personagens que trocam, eles não se importam o personagem naquela dinâmica de ser tanto bottom como top, ele não é fixo.
Ele não é fixo.
Vocês explicaram mais bonito.
É, não, a pessoa que gosta de tanto faz, ela é uma pessoa que ela é onívora, é o termo.
Ah, é verdade!
Ah, é. A gente vai chegar nos termos, mas depois também. No Japão, o termo pra isso é riba, que vem de reversible. Riba, que é o jeito japonês de falar.
Faz sentido.
Então, basicamente quer dizer que troca. E no Japão, esse negócio de ownership é uma coisa muito importante.
Muito séria, sim.
Se você for no Japão, o Japão tem feiras de doujins, que o pessoal vai lá pra comprar os doujins, as revistas independentes de chip. É separado por ordem de chip, não mistura, porque senão dá briga.
tem um mangá que eu gosto muito da Shonen Jump, que foi cancelado e já terminou, mas ele tem começo, meio e fim, ele é redondinho, fechadinho, que se chama Ghostbuster Osamu. Vocês conhecem?
Não, esse não.
Não.
Ghostbuster Osamu é essa história desse mundo que tem fantasmas e as pessoas exorcizam os fantasmas. E a pior exorcista do templo é essa menininha, que ela é Fujoshi, e ela gosta muito de BL e jogos e mangás e animes.
Glossário, Fujoshi, é quem gosta de BL, é isso.
De BL, ponto, ponto, é só isso, é ponto.
É só
acabou,
isso.
Fã de BL, ponto. Aí, o que significa Fujoshi? A palavra Fujoshi. Fujoshi é um trocadilho em japonês. Fujoshi, inicialmente, no japonês, se você falar a palavra sem kanji, é um termo pra mulher nobre. Só que no Japão eles pegaram o Fu, o kanji do Fu, e trocaram pro kanji de podre. E aí continua Fujoshi a leitura, mas aí a tradução vira como mulher podre. A história desse nome, que agora eu vou explicar, que é muito importante, porque isso é uma coisa que é muito divulgada de forma errada, é... No início, Fujoshi era meio que um xingamento.
Era pejorativo.
Porque era muito... O pessoal ficava xingando em fora da internet, tipo forte, né, japonês. O pessoal inventou esse nome, ficava xingando as fãs de BL. E as fãs de BL virou, ah, é? Aí pegou o nome para elas com uma coisa meio depreciativa e ficou. E aí é o termo que se usa até hoje.
É, as Fujoshis abraçaram o termo.
E aí, esse equivalente que é o masculino, que é Fudanshi, que é o Fu e o Danshi de homem... E existe um termo que não tem origem no Japão, mas tipo, eu vejo uma coisa que acontece muito, que eu já vi se conta aqui, que é o Fujin, que o Jin é pessoa. Aí não tem gênero, é só pessoa podre. Uma coisa que acontece muito no Japão, se você procurar artista que faz artezinha de BL, realmente no perfil dela vai estar o kanji de Fu. Então, tipo, meio que já tá indicando do que é. Tipo, no meu perfil do Twitter tá com o Fujoshi escrito japonês pra, tipo, meio que já deixar claro as intenções de quem tá me seguindo.
E aí, esse Ghostbuster Osamu, a Osamu, ela é uma Fujoshi e ela é uma exorcista muito ruim. Mas às vezes tem esses fantasmas que têm muita energia maligna e eles são obcecados e os exorcistas não conseguem. E aí, a Osamu vai lá e descobre que o fantasma não consegue ir pro além porque vai acabar o mangá que ele gosta e ele não conseguiu assistir o último episódio. E aí o Osamu vai lá e assiste com ele, aí o fantasma fica bem e passa. Então esse mangá é uma ode às Fujoshi, porque tem briga de chip, tem a pessoa que...
Incrível!
A mestre dela faz doujinshi e consegue desenhar os chip das pessoas, para as pessoas passarem pro outro mundo. Tem também a amiga dela não sabe nada sobre nada. Então, às vezes, ela consegue ser uma barreira muito boa quando tem um espírito vingativo. Ela faz cosplay de personagem de joguinho. Ela vai
na
estreia do filme pra ver o casal dela e ela fica chorando, emocionada. Aí o mangá que ela gosta vai acabar e ela fica desesperada. É sobre isso. E é muito fofinho e, se não me engano, é muito curto. Deixa eu descobrir.
Eu gosto que em Cherry Magic tem uma colega de trabalho deles que é Fujoshi, que fica shippando eles.
Sim. Gente, sempre tem que ter, assim...
E aí, meu Deus, eu acho que o dia que ela descobrir que eles estão namorando, ela vai ter um piripaque.
Nossa, sim!
Vai ser a mulher mais feliz deste mundo, gente, é isso.
Bom, posso morrer em paz agora.
É, eu queria também deixar aqui, aproveitar, deixar algumas recomendações que não são japonesas. Eu sou bem chata com romance, tá? Eu queria dizer, porque eu sou, assim, eu gosto de romance fofinho, comfort, tipo, domestic fluffy. Eu sou a pessoa do domestic fluffy, assim, 100%, assim. Gosto de coisinha, situação, dia a dia, corriqueira e tudo mais. Assim.
Ah, então assiste. É, leia Onitotengoku. Isso.
Onitotengoku. Eu tô anotando tudo, tá? É isso.
esse é bom.
Ele é bom e ele é fofinho.
Ele é fofinho. Relacionamentos tá adultos.
Eu só recomendei coisa fofinha. Não recomendei nada pesado até agora. Só recomendei coisa fofinha.
Foi só a Rita aí recomendando.
Eu aviso
as
quando
coisas.
É pesado. Tá avisado, as tags estão aqui. Mas ó, Ghostbuster Osamu é completo em 31 capítulos. Ele é muito curtinho. Mas ele é tipo
curtinho,
uma carta
mesmo
de amor a Fujoshi fandom e essas coisas. É muito fofinho. E o traço é lindo.
Gosto, gosto. Vou, já, esse com certeza verei e botarei na minha lista.
Mas, por exemplo, se eu for recomendar um, esse não é super iniciante, esse tipo assim, se você quer ler um BL, tipo, mas você não liga de ver conteúdo explícito, mas você tá de boa, tudo bem ter, eu quero ler uma boa história. Um que eu gosto muito, esse saiu em inglês, tem edição americana, que é o Therapy Game, da Therapy Game, que é um mangá que tem dois volumes, tem uma continuação que tá saindo atualmente no Japão, que eu gosto muito desse mangá. Eu tenho Nendoróis do Casal, esse é o nível de eu gostar desse mangá. Que é a história
de... Hinohara Meguru, sim! É muito bom!
A história da Therapy Game é bem fofinha. Ela é uma história maior, pra maior de idade, que é de um fotógrafo que ele é gay, ele já tá no bar que ele costuma frequentar, e tem um cara chorando porque a namorada traiu ele. O cara tá chorando as mágoas horrores, tipo, meu Deus, meu namorado traiu, ninguém nunca mais vai me amar, não sei o que, sei o que lá. E o fotógrafo olhando pra isso, tipo assim, pô, ele é bonito. Vamos lá. Aí ele vai dar em cima do cara, rola um clima, eles vão pro hotel. Dia seguinte, acorda, os dois pelados na cama. E o cara que tava chorando as mágoas não lembra de nada do que aconteceu.
Vixe.
E ele lembra de nada do que aconteceu. Ele fica, pô, aí ele fica meio, pô, desculpa, não queria... Desculpa ter acontecido, eu tava bêbado, desculpa ter feito isso com você e tal. E o fotógrafo está revoltado, porque, tipo, uma das melhores noites da vida dele, o cara não lembra de nada. Ele tá assim, por quê? E aí ele começa a discutir com o cara, porque ele acorda meio puto com a situação. Aí vira o corno, vou chamar eles assim, porque eu sou ruim de nome. O corno vira assim, não, mas, tipo, cara, você não pode sair dormindo assim com as pessoas assim do nada, só porque eu tava bêbado, isso não é uma coisa que se faça. O fotógrafo fica puto, vira, ah, é? Então eu vou conquistar seu coração e eu vou dar um fora em você. Claramente não é isso que acontece.
E não só isso, eu comecei a ler esse mangá sabendo que eles são o side pair daquele Allergy X.
Allergy XXX, que também sai nos Estados Unidos, eles estão tudo. Esse é o side ship de um casal que foi mais famoso que o primeiro casal.
Que é o principal, né?
Esse aí é a história, tem esse ruivinho que gosta de visitar essa loja de coelhos, mas ele tem alergia. E aí ele tem uma crush muito grande no cara da loja de coelhos. E aí, tanto o fotógrafo quanto o corno são, tipo, os irmãos dos outros dois personagens.
Ah, incrível!
É irmão mais velho de um, irmão mais novo do outro, e é muito bom. A relação dos quatro
receita
é muito
para o
fofa.
Caos. Receita para o
Não
caos.
Não tem caos, sabia? Os quatro têm um relacionamento muito legal.
Tipo assim, o fotógrafo fica de ciúme do irmão? Fica, mas é ciúme normal de irmão. Tipo, você não merece ele, mas coisa meio assim, sabe?
Justo, entendi. Eu queria falar de um bom de entrada, que é um BL coreano que eu vi, que é o Semantic Error. É um... É, tem o K-drama dele,
eu sabia que eu não consigo.
Você não consegue?
Eu comecei a ler Semantic Error, eu fiquei... Nossa, eu odeio fazer apresentação, eu estou com ansiedade, olha esse cara, ele é insuportável, não. Eu tenho ansiedade de apresentação, e aí eu fui ler também Onof. Onof é outro coreano que também, o cara começa com uma apresentação desgraçada. Eu comecei a ter ansiedade enquanto eu lia, não deu.
Realmente complicado, mas é, como eu não sei como é no Webtoon, porque eu fui ler direto, que eu fui assistir direto o drama, e eu achei ele muito legal, assim, o começo é bem difícil, porque, assim, pra mim é sempre difícil o começo, aquele enemies to lovers, assim, sempre me pega do jeito errado, assim, sabe? Que sempre me estressa de uma forma muito especial, assim. Mas o Semantic Error, eu achei que eles têm uma química boa, eles têm, tipo, um lance legal rolando ali. E o romance, ele vai se desenrolando de um jeito bacaninha, que eu gostei, que eu achei divertido e que eu assisti até o fim. No final, eu parei pensando assim, tipo, ah, realmente eu acho que eu gosto desse. Eu acho que eu gosto desse, dá pra recomendar ele, eu acho que ele é bom.
Mas a Paty mesma disse que BL e japonês costumam ser histórias mais curtas. Os coreanos não têm isso, não. Os BL coreanos, às vezes, tem 300, 400 capítulos. Às vezes, eles têm, aspas, só 90. E é muito grande, já que os BLs japoneses têm, tipo, em média, 5 ou 6.
Tem um outro coreano que eu assisti que eu gostei muito, que chama Light on Me. Ele é super fofo, ele é de escola, então é tipo os protagonistas, os personagens estão todos ali na escola. Tem uma coisa meio tipo, ai, o protagonista, ele gosta ali do líder do conselho estudantil, e aí a gente não sabe se o líder do conselho estudantil gosta dele ou não. E daí tem um outro menino que odeia ele, que só briga com ele. E daí tem uma menina que é louca pelo menino do conselho estudantil. Tipo, tem várias coisas assim. E ele é bem levinho, assim, bem bobinho, sabe? E eu assisti, assim, me deu uma paz no coração.
Ai, você vai gostar de Confusões do Primeiro Amor. É bem assim também.
É bem essa vibe, é bem fofinho.
A história é a seguinte, tem esse cara que gosta da mina que senta do lado dele. Tudo bem, foi dado isso.
Uhum.
Aí o cara que senta na frente dele, o nome dele é Ida. Uhum. Aí a menina derruba a borracha e o Ida pega e tá escrito Ida na borracha. E ele pergunta pro cara se a borracha é dele. E aí ele começa a pensar, ai meu Deus, caralho, a menina que eu gosto tem a crush nesse cara. E ele viu a borracha, porque tem o nome dele na borracha. Mas eu não posso tirar ela do armário pra declarar que ela tem uma crush nele. Eu vou falar que a borracha é minha. Eu vou falar que eu tenho uma crush nele. E aí ele vai dar tudo certo. Eu vou
meu
falar
Deus
que ele não precisa fazer nada com relação a isso. Porque eu vou proteger a crush da minha crush. Aí o cara fala, sim, essa borracha é minha, a gente se fala mais tarde no fim da escola. Não acabou a escola, vamos lá, eles vão pro terraço. O protagonista fala, gosto de você, mas você não precisa fazer nada em relação a isso, tchau. E o Ida fala, não, pera, a gente nem se conhece. E aí o Ida se abre pra eles começarem a se conhecer melhor, e o protagonista começa a se apaixonar pelo Ida, e ele fica, caralho, mas agora eu sou o rival da minha ex-crush.
Meu Deus, eu sou o rival da minha ex-crush.
É quadrilha essa história, quadrilha. Um gosta do outro, que gosta do outro, que acha que gosta do outro, é muito bom.
É, não é nem aqui, não é mais, nem mais um triângulo amoroso, né? Tipo, sei lá, um
nossa,
decaedro amoroso.
É um poliedro aí. E é muito fofinho. É muito bonitinho.
Eu falo que passou de três, virou quadrilha.
É, porque tem mais personagens aí que envolvem essas confusões, tem mais um nível, só que eu não vou dar o spoiler. Esse é o começo mesmo e eu recomendo demais. É muito engraçado. E é muito
sucesso,
fofinho,
desse.
Meu Deus do céu. E o protagonista fica, meu Deus do céu, esse Ida é muito da hora. Eu gosto muito dele. E agora eu faço.
Gostei já. É uma premissa que me pega demais essa, inclusive. E dos Belissa Irlandês, vocês consumiram algum?
Eu tô pra terminar Kim Porsche faz tipo uns 2 anos.
Ai,
né?
Eu não terminei Kim Porsche ainda também, mas eu estava me divertindo. Kim Porsche, gosto.
É trash.
Eu gosto pela trecheira.
A gente assiste sabendo que é lixo.
Exato, a gente assiste sabendo que não vai ser tipo, nossa, a melhor história de todos os tempos, assim, os personagens bem escritos, não sei o que. A gente assiste porque os caras são gato. Muito, muito. Os caras de Kim Porsche são muito bonitos. Tem umas lutas muito legais. E tem, tipo, até uma moto temática passando aqui quando tô falando das lutas de Kim Porsche. Tem uma moto também no rolê, enfim. Mas Kim Porsche também, que foi, conquistou a internet aí com o casal secundário também, né? De Kim Porsche ficou muito famoso. Teve todo um lance deles ali. A amiga, não sei em que episódio você parou, mas tem todo um lance ali que a galera catapultou o casal secundário do BL, assim, pra, tipo, o estrelato total, assim, sabe? E um outro que eu assisti, que eu não sei como eu me sinto sobre ele, é o I Told Sunset About You. Falei de Você ao Pôr do Sol, que é, assim, também, é um romance meio coming of age, meio, tipo, um tentando ajudar o outro, eles são amigos de infância. Aí tem um lance que um quer ser o ator, e daí o outro fala, ah, eu também quero ser ator, aí eles brigam, aí depois eles fazem as pazes, enfim. É um vai e volta, assim. Me foi recomendado falando assim, a galera gosta muito desse, porque ele trata dos assuntos de, tipo, você descobrir sua sexualidade e tudo mais de um jeito muito cru, de um jeito muito real. Eu concordo, eu achei essa parte da representação muito legal, muito interessante, mas o romance, confesso, não me pegou tanto. Porém, ele é curtinho, então se você não tem muito tempo, pode ser uma oportunidade aí de assistir, porque Kim Porsche não é curtinho. Kim Porsche tem episódio pra caramba.
Eu tenho muitas recomendações que eu sei que tem novela, mas eu não vi a novela, só li o mangá.
Então, eu leio muito BL japonês e coreano, mas vamos por aqui. Eu li um BL que é um webtoon mexicano, se chama Dead or Alive.
Nossa, mexicano,
que se
legal.
Passa no faroeste, e é muito legal porque o semi, né, o ativo, é um homem peludo. Isso é muito raro em BL.
É porque foi feito no México, né? No
Exato.
Japão. Assim. Japonês não é muito peludo mesmo, né? Sim, não existem muito, né?
O pessoal reclama, não tem mangá com pelo de peludo. Mas o japonês não tem muito pelo pra comer.
Exatamente.
Comer.
Precisa consumir produtos de outros lugares do mundo, entendeu?
Exatamente. Então fica aqui a recomendação, Dead or Alive. A ideia é que um é um bounty hunter, com a palavra em português.
É um caçador de recompensas.
Caçador de recompensas.
Um é um caçador de recompensas e o outro é a descrição perfeita da pessoa que ele está indo buscar a recompensa de. Mas ele diz que não é ele. E aí começa...
Suspeito. Mas muito interessante. Esse, né? É legal a gente ver também as diferenças, assim. Eu assisti também um que eu gosto muito, que eu até comecei a ler a novel e tudo mais, tá saindo no Brasil pela New Pop, que é o Modal Zushi, né? O famoso Modão.
Uhum.
Que é... Como é o nome de Modão em português?
The Grandfather of the Heavenly... Não, tá,
isso.
Pera.
Isso.
Fundador da cultivação demoníaca. Eu demorei muito pra perceber que cultivação não era um belo de agricultor, vou ser sincera.
Nossa, eu tive que estudar taoísmo pra descobrir o que é cultivação. Foi um puta de um lance. Então, ouvintes, se você não sabe o que é cultivação, é um conceito taoísta que você medita, você treina artes marciais e você literalmente cria uma energia em si que você vai melhorando e aumentando. Então você cultiva
o seu ki.
O seu ki, exatamente.
Pra quem viu Dragon Ball é o ki, gente. É a força que eles tiram de algum lugar e aparece.
E à medida que o Goku cresce, ele vai treinando e ficando mais forte. Esse mais forte é a cultivação do ki do Goku. Que o Goku é inspirado no Sun Wukong, que é chinês, da história, da jornada do Oeste, parará, parará.
O Modo Lucia eu não cheguei a ler. Eu li outro da mesma autora, que é o School Villain, que ainda não saiu no Brasil, foi licenciado, mas ainda não saiu, porque eu li a edição americana. Que é o School Villain Self-Sustaining System, que esse eu li inteiro. O Modo Lucia, ele é romance fantástico chinês.
Sim, sim.
Então ele fala de fantasia chinesa, ele é muito... Tem muitas peculiaridades da fantasia chinesa. Eu fiquei, pô, não sei se eu vou conseguir encarar isso logo de cara. Aí eu peguei o School Villain. Por que eu peguei o School Villain? Porque o School Villain, ele é o Isekai. No sentido de que é transmigração, como é o clichê que falam nos romances chineses. Que era um protagonista que... Eu gosto porque é bem engraçado. Que é de um cara que ele lia um romance de fantasia chinesa online que ele odiava, ele achava horrível. Mas ele lia, tipo, de ódio, ele lia de raiva. Uhum. Ele tava xingando todo santo comentário. Tipo, ele gostava do protagonista e odiava todo o resto. Falava, a história é uma merda, o vilão é horrível. Tem que matar esse vilão desgraçado. Dei tudo isso. Ele praticamente morreu de desgosto. Ele morreu. Aí o que acontece? Ele acorda, ele tá no corpo do vilão da história.
Meu Deus, incrível.
Pri, isso é todo um subgênero coreano de isekai que você acorda como vilão da história que você tava lendo antes de morrer. É todo um subgênero. É só que é mais comum com personagens femininas, mas esse aí é com um personagem masculino.
Eu vi alguns animes também, tipo, que saíram, assim, de tipo, ah, eu acordei e sou a vilã, sabe?
De Otome Games. É todo um subgênero.
Eu adoro, inclusive, eu achei fantástico. Enfim, prossiga, desculpe.
Aí a graça é, porque ele tá no corpo do vilão, ele assim, desespero, porque ele sabe como termina o vilão, sabe que o vilão tem uma morte terrível, ele, tipo, eu não quero terminar assim, o que que eu faço? E aí ele tem um sistema meio que na cabeça dele, igual o sistema de jogo, que fica falando que não, pra você poder meio que mudar a história, você tem que conseguir pontos. Tipo, ele tem que agir, ele tem que seguir pontos da história determinada, que ele leu no original, até ele conseguir meio que se libertar dessa restrição da história e poder agir como ele quer agir. Mas ele, tipo, ele fica dando os paranauê, ele faz que eu vou dar umas gambiarra aqui e ali, porque, tipo, ele não sabe ser um vilão, não é uma pessoa horrível, sabe? Nisso, ele não é cruel com o protagonista igual no original. O que acontece? O protagonista se apaixona por ele.
Mas é lógico. Ai, lógico. Gente, que maravilhoso. Gostei muito da premissa desse.
Mas Modal Zushi, eu li o Webtoon, porque eu precisava ler por uma questão de Fear of Missing Out, né? Tava todo mundo falando de Modal Zushi, eu precisava ler. Porque tem a novel, que é o original, aí tem a novela, que é o live action, aí tem o Webtoon, que é a história em quadrinho. Vai sair um mangá, que é a mesma história em quadrinho, só que em outro formato. Aí tem... deve ter drama CD, deve ter tudo, porque tem trocentas mil mídias da mesma história, foi uma febre. Mas foi o primeiro quadrinho que eu comecei a ler sobre cultivação, e Modal Zushi assume que você já sabe do assunto.
Já assume que você
então
já sabe.
Então eu parei de ler e fui ler outras coisas de cultivação, shonens mesmo, manhwas de cultivação, pra depois voltar pra Modal Zushi e falar, porque assim, nas narrativas de fantasia você tem sistemas de magia que às vezes você tem o Soft Magic System, que ele tem umas regras meio dúbias, umas coisas meio... Harry Potter, você não sabe muito bem como a magia funciona, né? Ou até a magia de Senhor dos Anéis. Como é que o Gandalf faz magia? Eu não sei, ele faz magia, é isso aí.
A gente só aceita, né?
Tipo... Você só aceita, E aí você tem os Hard Magic System, que é meio como Mistborns e coisas mais... A ação e a reação é muito palpável, então Avatar é meio hard, porque você tem o conceito de dobra, mas você sabe muito bem como a dobra funciona.
É mais Fullmetal Alchemist.
Fullmetal Alchemist é um excelente exemplo. E Modal Zushi... é um Hard Magic System com regras que você não entende.
Sim.
Porque você não sabe as regras. E é muito esquisito começar a ler cultivação por Modal Zushi, porque não faz sentido. Você fala, eu devia estar entendendo, porém não estou. E agora?
Foi por isso que eu li School Villain. Pô, se ele secar e perder a tipo, ele é fã de magia chinesa. E como a história é uma história ruim, entre aspas, o original, ele fica comentando os aspectos. Ele explica todos os clichês que ele está criticando. Então eu fiquei, então isso são as convenções do gênero. Então me ajudou a entender. Agora eu estou lendo Modal Zushi. Eu estou lendo a novel da versão americana, que eu tô lendo no Kindle. Então aí agora eu tô lendo pra quê? Agora eu tô entendendo o que tá acontecendo, porque o Scooby-Loo parou pra explicar porque foi o primeiro romance da autora. Agora eu não estou mais perdida, mas eu ainda tive que parar e ler o apêndice pra poder pegar os temas. Porque eu
não, normal.
Porque tipo, tem X1, é Sensei, não sei o que, é Senpai, beleza, acabou, bora. Foi meio assim.
Eu só fui direto pro... Eu assisti o drama, né?
Uhum.
O drama chinês. que é The Untamed na Netflix, Os Indomáveis, acho que ficou a tradução em português. E assim, eu olhei assim e falei, nossa gente, que diferente isso aqui, que bonito. Aí eu comecei a ver, eu tipo, não, peraí, isso daí é aquele negócio que eu vi 75 milhões de artes no Tumblr, que eu vi... Tinha algum amigo meu dando 75 milhões de RTs nesse negócio na época. Eu falei assim, que é isso? Que é isso? E daí eu descobri que tinha, assim, eu falei, ah, isso é mais, pra mim é mais palatável assistir as coisas, deixa ali rolando, vou assistindo, vou, enfim, vendo junto. Eu juro pra vocês, eu nunca assisti 50 episódios com tanta voracidade na minha vida. Tipo, nunca assisti uma coisa com tanto empenho na minha vida quanto eu assisti o Untamed, o live action. Porque eu achei, assim, fantástico. Os atores eu achei fantásticos. As lutas são muito boas. Ele tem aquela camada, assim... Quando você assiste uma produção dessas, assim, um Kamen Rider, um Tokusatsu, sabe?
Uhum.
Quando você assiste, assim, uma novela chinesa, você sabe que não vai ser efeito especial Hollywood, entendeu? E daí você abraça esse conceito e você vai.
Uhum.
E aí eu abracei esse conceito, eu fui e eu me diverti assim como não me divertia há muito tempo com coisas que eu tava assistindo, consumindo assim. Então pra mim foi muito marcante. E porque são 50 episódios no o live action, são 50 episódios de mais ou menos uma hora cada um.
Uau.
Entendeu? E eu assisti, pros meus padrões, eu assisti isso numa velocidade, assim, inacreditável. Eu assisti, tipo, em menos de um mês, assim, sabe? E assisti fazendo outras coisas, tipo, assistindo outras coisas, lendo outras coisas, vivendo minha vida, viajando com os meus pais. E eu assisti 50 episódios em, tipo, menos de um mês. Então, pra mim, foi um recorde.
É um recorde mesmo. Eu só li o Webtoon e aí eu li tudo que existia. E eu descobri que ainda estava em lançamento. E aí eu tive que esperar e saindo os capítulos.
Nossa, Skull Villa, eu lembro que eu demorei pra engatar. Tipo, porque eu li em 3 meses, mas dois meses e meio, eu tava empacando.
Tava enrolando, né?
E aí no segundo livro o negócio vai. A meio que a história desenrola. Eu falei, agora beleza. Eu li até o final bem rápido. O lance Skull Villa, que é uma coisa que com o Danmei, uma coisa que meio. Que eu acho que é bom pra explicar, porque existe esse papo rolando. Que o lance que o Danmei na China é: a China é um país conservador, não tem casamento LGBT legalizado nem nada. E existe o mercado de BL na China em formato de novel, mas existe muito um ambiente tipo de censura, porque tem hora que o site cai, aí tem hora que você pode fazer mais coisa, tem hora que você pode fazer menos coisa, tipo de conteúdo mesmo, de não encrencar. O que acontece? Os livros geralmente são a obra original, que é a primeira obra, são mais BLs de fato, e quando ganha adaptação geralmente em novela ou em animação, eles dão uma diminuída. Eles diminuem o conteúdo.
Sim. É menos gay na novela.
É menos.
Que é uma coisa mais romance, ninguém vai falar eu te amo, coisas assim.
É, vira uma coisa mais velada, né? Uma coisa mais implícita, né?
Sim. Então, se você quer ler o romance, eu recomendo ir direto pros livros.
Sim.
Só que uma coisa que me revolta é que eu li Scooby-Doo, de fato é um romance, eu terminei de ler, li os eixos, tudo bonitinho. Terminou o livro, eu fui ler fanfic. Porque eu fiquei... O que acontece com o Belly
Chinês? Porque te deixa aquela sede.
Te deixa numa sede. A sede não é saciada. Isso me revoltou. Que eu fiquei, como assim? Porque eu nunca li fanfic de uma coisa que já era gay. Eu tô lendo fanfic de Haikyuu. Haikyuu não é gay. Eu tô lendo fanfic exatamente porque Haikyuu eu sei que não.
Pra suprir, né?
É, assim, eu leio fanfic de One Piece porque eu espero que One Piece não seja as coisas que acontecem na fanfic. Se o Zoro e o Sanji forem um casal em One Piece, vai piorar o One Piece, né? Eu quero que isso seja... fruto da minha imaginação.
É, e isso é uma discussão legal de ter no fim, assim, mas já que estamos nos encaminhando para os finalmente, assim, mas é uma discussão legal pra ter no fim. Segura essa ideia aí que
tô
eu quero
segurando, então.
Aí eu só ia falar que eu leio muita fanfic de Scooby-La, muita fanfic, porque a autora, ela não costuma fazer sideship, ela só faz um casal. Só que no Scooby-La, que foi a primeira obra dela, ela fez um sideship que ela só explora nos extras do último
os
livro.
Epílogos,
Os epílogos. Aí eu li... Não é nada, é uma gota no deserto aquele extra. Aí eu surtei, eu li tanta fic desse casal, tanta fic. Porque você fica assim, não é possível que só tem isso. Eu entrei em desespero e li muita fic. Muita fic.
Acho justo, acho perfeito.
Outra coisa que eu acho curiosa é que a estética japonesa gosta de uns personagens um pouco mais magros. E os coreanos gostam de uns caras bombadão. Bombadão. Os BL coreanos tem uns caras que você fala, meu Deus, olha o tamanho desse cara. A rola dele é o tamanho de um ônibus, sei lá.
A minha teoria do porquê é isso, que é... O BL japonês, que veio do Soujo Mangá, que nasceu do Soujo Mangá aqui, pega muito o lance do Bishonen, que é o homem bonito. da literatura. Ele criou homem que aparecia meio andrógeno e tal.
A Rosa de Versalhes.
Tipo assim, porque é um padrão de beleza, tipo, do homem que tem a feição mais delicada, não sei o quê. Nem sempre assim, tem muitos pedras que fogem dessa regra. Uhum. Tem vários, você não precisa se preocupar com isso.
Bara, por exemplo. Inclusive, bara é um termo que eu não expliquei no episódio passado, eu quero explicar nesse.
Abrindo parênteses pra bara. Bara é a forma, vamos dizer, errada, que a gente chama, que é o gênero de quadrinhos feitos por homens gays para homens gays.
Ah!
Existe interseção, tem autor que faz belly que faz manga gay, tem manga que faz manga que faz belly. Existe interseção, os gêneros conversam entre si. Porque no Japão é chamado de gay manga. Ah, o termo bara veio por causa de uma revista gay chamada Barazoko, que de forma pejorativa chamava o pessoal gay japonês de tipo Turma das Rosas. Aí, tipo, aí meio que autores japoneses não gostam muito que se fique chamando de bara, eles viram que se fique chamando de gay manga. Gay manga é geralmente o termo que eles usam. E existe interseção, os dois termos comunicam muito. Tanto fã de belly quanto fã de gay manga comunicam entre si.
O jeito que eu conheço o termo bara aqui, pelo menos o que eu vi sendo popularizado por aí, são caras grandes musculosos. Não necessariamente esse tipo de...
Mas é diferente dos bufados dos coreanos. Porque os baras japoneses têm uma intenção masculina e uma masculinização do homem que é do interesse do olhar do homem japonês.
É, a ideia do que o homem japonês, do homem japonês gay quer ver, que é a sexualização do homem mais bombado.
Às vezes mais peludo.
Mais peludos, mas tem autoras de belly que sabe que... Tem autoras de belly que, tipo assim, gosta de gay manga. E aí quando faz belly, faz com essas características. Não é incomum você achar. Meio que conversa entre si.
Os homens marombas da Coreia têm um pouco a ver com a estética de beleza coreana, que é um país militarista. Então, como você tem esse... coisa militarista da Coreia, você sempre tem os personagens dos BLs coreanos indo ou voltando do exército. Você sempre, nas relações adultas, sempre perguntam, ah, como é que foi quando você tava no exército? Você tem mais essa coisa do corpo musculoso, e é, tipo, bastante musculoso em comparação com o japonês.
É verdade. Aprendi uma coisa nova hoje. Outra coisa nova, né? Aprendi várias coisas novas hoje, pelo amor de Deus.
E aí os belly chineses que vêm lá do thumb, lá dos anos 70, que a estética de beleza vai mais pro lado japonês, que é o homem
é mais magro.
Com a aparência mais delicada, mais andrógeno.
Mesmo quando o cara é super forte, ele é fino, sabe?
Ele é andrógeno, pequeno, é.
Ele é andrógeno. Você tem a força do personagem, tá mais na energia que ele carrega, na cultivação dele, do que na aparência.
É isso. O mundo de fandoms e coisas do tipo tem muito essa coisa com fanfic, né? De tipo, ah, querer que o chip seja canon, essas coisas assim. No BL não, porque isso enfim, é literalmente a história sobre os casais ficando juntos.
O casal, né? Eu não vou ler tirando os chineses, eu não
tirando
vou ler fanfic
chineses,
de manga gay.
Exato. Mas ali no borderline...
de manga gay, vai, vamos...
Mas ali o borderline BL, né, que é tipo, que não é BL, mas anda ali, mas corre ali pelos cantos, né, que tem muito essa cultura de fanfic, não é tipo, a gente não tá aqui torcendo pra eles ficarem juntos de verdade no mangá, né, se não fizer sentido pra obra. Se fizer sentido pra obra, show, entendeu? A gente tá aqui porque a gente gosta da obra e a gente gosta dos personagens. E a gente queria que eles fossem mais explorados, às vezes, queria que mostrasse mais coisa. Mas agora a gente tá numa onda, não necessariamente na parte... E isso é bem particular, assim, uma irritação minha, que eu já falei em outros lugares aqui também. Mas de, tipo, de tentar preencher todos os buracos, assim, da história dos personagens aqui, tipo, em obras tipo Star Wars, Marvel, essas coisas assim, a gente vê muito... Né? Tá saindo derivado de tudo. Ah, nossa, derivado do Daryl Dixon, do Walking Dead.
Eu preciso saber como é que foi que o Han Solo conseguiu a nave. Não quero saber.
Bicho, eu aposto pra você, tem 20 fanfics que explicam de um jeito muito melhor, muito mais criativo, muito mais legal, muito mais plausível e interessante como o Han Solo virou Han Solo do que o jeito que foi feito, entre aspas, o canon. Né? Entre aspas, essa parte assim. Então, tipo, não especificamente pra BL, mas tem muito essa coisa de, tipo, a gente. Não é uma coisa aspiracional, entendeu? Não é uma coisa que a gente quer que aconteça.
É,
sabe?
Então, eu gosto só, tipo, muito de mangás de esporte. Muito. Eu gosto muito de mangás de esporte. Porque eu acho que o homoeroticismo inerente das relações de rivalidade de mangás de esportes é muito legal. Mas se você colocar a BL ali, eu não sei se o autor do mangá vai saber lidar com relacionamento. Ele mal sabe lidar com relacionamento hétero. Quiçá o relacionamento homoerótico. Às vezes o mangá é sobre o esporte, não necessariamente sobre a relação dos personagens. Tem, varia muito, né? Tem mangás que são mais sobre isso ou mais sobre aquilo. Às vezes as rivalidades são mais legais quando os personagens ficam sem se ver por anos. Então, se você for escrever um romance, fica meio chato. E eu quero a história desses personagens em outros contextos. Então, eu gosto muito de fanfic com universo alternativo em que eles vão lá tomar café. Um é barista, olha só. Adoro o universo de alternativo de café.
Bom. Eu tenho raiva desse tipo de fanfic, porque Bokuak é amaldiçoada, que só tem esse tipo de fanfic.
Ah, aí chega, não, já com certeza.
Já cansei. Não,
não, gente,
Bokuak
tem muito potencial, entendeu? Eles podem ser literalmente qualquer coisa e todo mundo quer botar eles de barista.
Não, mas o comentário que eles fizeram, eu acho que isso é uma consequência, tipo, a minha teoria atual sobre isso, é uma das consequências da questão de fandom, de cultura de fã, ter ficado tão mainstream como é hoje. Porque meio que, tipo assim, o espaço de fã sempre foi um espaço de brincadeira, de criação, que não necessariamente tem a ver com o que acontece canonicamente na história. Fanfic, pra mim, é casa de boneca, sabe?
Sim.
Eu peguei os personagens e tô brincando com eles. Mas...
Concordo plenamente.
E aí, o que acontece no canon, tipo, vai afetar o que eu faço na brincadeira, mas, tipo, não necessariamente vai ditar. E eu acho que existe muito essa valorização do que é canon, que eu acho que não é necessária pro fandom. Tipo, eu fazer uma Harry Pack que nunca se viu na história original, dane-se, eu tô fazendo porque eu acho divertido, não tô porque eu tô esperando alguma coisa.
Glossário. Rare pair. Rare pair se refere a um casal que é raro de encontrar dentro do fandom, ou seja, que não tem muita gente que shippa e, portanto, não tem tanto conteúdo feito por fãs, como fanfics e fanarts.
Exato, eu lembro da época que a gente fazia casalzinho de Cavaleiros do Zodíaco e os bonecos nunca nem tinham estado no mesmo espaço ao mesmo tempo. Ah, eu vou shippar o Cavaleiro de Câncer com o Cavaleiro de Peixes. Ah, mas eles nunca interagiram. E daí?
E daí, esteticamente, mó bonito, pô.
Com tons de cabelos azuis diferentes, combinam. Achei bonito, eu vou fazer.
Tem fandoms inteiros que surgem de um flashback, sabe? De uma cena, não precisa de muito.
Gente, o maior exemplo pra mim é o Sousuke e o Makoto de Free. Que a galera, assim, pirou por uma época, era só isso. E, tipo, eles tinham, sei lá, uma cena que aparecia os dois no mesmo frame, assim, sabe?
Sendo que cada verdadeira é Maku Haru, que é... Mas o pessoal, cada um faz o que quiser, sabe?
Exato, entendeu? Cada um faz o que quiser. Eu não vou brigar. Eu, inclusive, não sou do time Maku Haru, inclusive.
Não, meu Deus. Eu vou sair sendo ligação agora.
Acabou a gravação do podcast. Acabou. Vai acabar com treta.
Acho que eu te pego no saído da escola amanhã.
Então, neste clima amigável, gente, eu vou abrir aqui um espaço pra vocês fazerem o seu jabá e pra gente poder continuar discutindo sobre chips no off aqui depois que terminar a gravação. Mas, muito obrigada pela participação de vocês, Rita. Muito obrigada, você é muito querida, assim, eu gostei muito que a gente se conheceu não faz tanto tempo assim, mas a gente já se deu muito bem.
Sim.
Temos muito em comum. Sim. Temos muitas coisas para comentar aí da vida e principalmente dos BLs, das fanfics e tudo mais. E onde as pessoas te encontram, se elas querem te encontrar?
Muito obrigada por me chamar para esse episódio incrível, Pri, eu também adorei te conhecer. Meu nome é Rita com R, mas na internet eu uso com H, então você me encontra no Twitter em @HITAISAKA, Rita Isaka. Eu estou gravando na Caravana Quimérica de terças-feiras junto com a Pri. Eu publico aqui e ali coisas de mangá, coisas de anime, coisas de divulgação científica. Eu faço parte da equipe do SciCast para falar de ciências. Eu tô com vários pés em várias piscininhas diferentes de vários tópicos. Mas se você me seguir no Twitter, você vai achar meu Linktree. No Linktree tem tudo que eu faço.
É isso. Paty, muito obrigada. A gente se segue há muito tempo. Nós somos mutuals há muito tempo no Twitter, mas a gente nunca tinha tido a oportunidade de sentar e conversar. E acho que foi uma oportunidade maravilhosa. Muito obrigada por vir aqui dar uma aula, literalmente, sobre o que é BL. Não só para os ouvintes, mas para mim também. Estou saindo aqui uma pessoa mais iluminada. E se as pessoas quiserem te encontrar, onde elas te encontram?
Ah, primeiro, muito obrigada pelo convite. Gostei muito de participar. Eu sei que eu pareço meio professora, mas eu já dei tanta explicação, tanta gente.
Não. Não é um problema, assim, de forma alguma. Quanto mais didático, melhor, sabe?
É porque tem tanta treta de internet que é desinformação. É meio que você monta um esquema PowerPoint mental. De tantas vezes tem que... Mas, primeiro, além de abrir seu convite, pra quem quiser me achar, eu geralmente estou no Twitter, que é @sleepyanarchy, anarquia do sono em inglês. Então, eu me peço que sigam o BlimeAoi, que é @BlimeAoi em todas as redes sociais. E também, pra quem quiser conhecer ainda mais de BL, no final desse mês, agora no dia 31 de agosto, meio de setembro, vai rolar a BlimeCon. que é o nosso evento online, focado em BL do Blime, que é o nosso segundo ano, a conversão online, então, tipo, é só se inscrever, a inscrição é gratuita, e que a gente realiza no Discord, é todo evento bonitinho, a gente tem palete com convidados internacionais, tem artista Ale pra quem quiser gastar dinheiro, como sempre, a gente vai ter muito sorteio, vai ter muito legal, e pra quem quiser conhecer, achar o evento, é só procurar arroba BlimeCon no Twitter, e no nosso Instagram, arroba BlimeAl, a gente também tá divulgando os links pra quem quiser se inscrever e participar, porque as inscrições estão abertas, eu imagino que quando esse podcast sair, ainda vão estar abertas inscrições, então convidamos todos a participarem, que vai ser um evento muito divertido.
Eu estou empolgada já, inclusive. Eu preciso ver, assim, se eu estarei disponível na data, porém, se eu não estiver, vou acompanhar tudo que rolou depois, assim, porque de verdade, eu acho incrível.
Aí, o último comentário que eu quero fazer é que eu tô muito feliz que tá começando a lançar mais BL aqui no Brasil. Eu fui pegar os que eu tinha na minha estante, eu tenho uma pilha bastante razoável de BLs em português e estou muito grata a pessoas tipo a Paty, que cutucam as pessoas dentro das editoras falando, faz sucesso, vai.
Todos que eu recomendei são coincidentemente mangás que eu trabalhei sem nenhum, sem intenção.
Quem diria, não é mesmo?
Eu fiz um bom trabalho, eu acho que eu fiz um ótimo trabalho em todos, e a gente anunciou o Pink Heart Jam, porque eu não recomendei esse podcast, mas que vai sair provavelmente em 2025. Eu recomendo que todos comprem também, pra quem quiser história de, pra quem já é um pouquinho mais iniciado em BL, que é uma história fofinha, Pink Heart...
É, eu acho que é meio termo, é.
É, já tá iniciado, mas que ele é algo fofinho e muito bom, leio Pink Heart Jam quando sair, e é isso.
É isso, gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Ouvinte, muito obrigado por ouvir este podcast. Espero que você tenha se divertido tanto quanto a gente se divertiu. Meio caótica, assim, principalmente na hora que a gente já começou a falar de chip, que aí o negócio fica realmente caótico, né? Mas vocês sabem.
É a paixão.
É, e espero muito, estou muito curiosa para ver os comentários de vocês, se esse é o primeiro contato com vocês, é, o primeiro contato de vocês com BL, se você já tem seu favorito, se a gente citou ele aqui, se a gente não citou, meu Deus, que absurdo, vocês esqueceram desse aqui, por favor, deixe nos comentários do agregador de podcasts, do Spotify, deixa no site, pode entrar no nosso canal do Telegram para comentar, o canal do Telegram do Nerd Bunker, a gente comenta tudo lá também, pode mandar DM pra gente também, vai ter todos os links aqui embaixo na descrição do episódio. E é isso, a gente se ouve não, porque vocês me ouvem, eu não ouço vocês. Toda semana eu vou fazer esse encerramento, vou falar aqui, ó, 3 episódios, toda semana eu vou fazer encerramento, eu falo errado, mas tudo bem, é isso, beijo, tchau.
Tchau.